Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora, 1:36, 1:36. Boa tarde, mulher. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. Começa agora o programa Fala Mulher desta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2013, com apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID e Oxfam. No programa de hoje, a Casa da Mulher do Nordeste e a Diaconia avaliam a audiência pública sobre a qualidade da água fornecida no Pajeú, que foi realizada na última quarta-feira no Cine São José, em Afogados da Engazeira. Vamos ouvir também Vilma Reis, socióloga da UFBA, Universidade Federal da Bahia, sobre os desafios enfrentados pela população negra para que sejam reconhecidos na sociedade seus valores e suas crenças. E no quadro Entrevista, a nossa entrevistada será a técnica da Casa da Mulher do Nordeste, Tatiane Faustino, que vai falar sobre o projeto Brasil Feminista Local, que será apresentado em São José do Egito na semana que vem. E você, mulher de toda a região, que está na sintonia da Rádio Pajeú, pode ligar e participar do nosso programa pelo telefone 87-3838-1213. Vamos trazer a primeira canção do programa de hoje e em instantes estaremos de volta com o Fala Mulher.
Hoje é meu tema. Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele e algodão. O passo moroso só a fome galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. O duro chicote cortando seus lombos, os cascos feridos nas pedras aos tombos. A sede e a poeira, o sol que desaba, ao longo caminho que nunca se acaba. Está lá ele o malvado, recordar hoje é meu tema. Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. Assim caminhavam as tropas cansadas e os bravos tropeiros buscando pousadas nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora, saindo mais cedo que a barra da aurora. Riqueza da terra que tanto se expande e se hoje se chama de Campina Grande, foi grande por eles que foram os primeiros, ó tropas de burros ou velhos tropeiros.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora, 1:41 no programa Fala Mulher. E você, de todos os municípios do Pajeú que está na sintonia, você mulher, pode participar do nosso programa pelo 3838-1213. Mobilizados pela necessidade de políticas públicas de convivência com o semiárido e ações emergenciais que garantam suprimento de água de qualidade para a população atingida pelos efeitos da seca no território do sertão do Pajeú, mais de 400 pessoas participaram da audiência pública, representando organizações não governamentais, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, escolas públicas, associações rurais, igrejas evangélicas e católica, grupos de mulheres, conselhos de usuários de água e o Ministério Público Estadual. O colapso dos principais reservatórios de água do território, a divulgação do quadro epidemiológico de surtos de doenças diarreicas ocasionadas pelo consumo de água contaminada, com óbitos já comprovados na região, e a lentidão na conclusão das obras da adutora do Pajeú, foram as principais motivações para a realização da audiência pública da última quarta-feira. A convite do Ministério Público, representantes da Secretaria de Saúde, Instituto Agronômico de Pernambuco IPA, Agência Pernambucana de Águas e Clima APAC, Compesa, AMUP e Prefeituras de Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Quixaba, Ingazeira, Tuparetama e Exército Brasileiro, responderam a questionamentos da população que denunciou a má qualidade dos serviços da Compesa relacionados ao fornecimento de água à população e reparos na rede de distribuição de água. Em relação ao serviço de distribuição de água por caminhão-pipa na zona rural, as denúncias indicam a distribuição de água bruta captada e distribuída sem nenhum tratamento. O assessor político pedagógico da Diaconia, Afonso Cavalcante, diz quais são os encaminhamentos retirados da última audiência de quarta-feira. Vamos ouvir o que disse Afonso Cavalcante sobre os encaminhamentos.
A primeira reivindicação, né? Quando eu digo reivindicação, é cobrança do Ministério Público em relação ao cumprimento de algumas ações. É de que o Denox, que não esteve presente, ofereça, né? Nos forneça um cronograma semanal sobre o andamento da obra com prazo de conclusão, né? Para que a gente saiba com certa segurança qual é o prazo de conclusão. Segundo passo que eu achei muito importante, era uma reivindicação da gente, principalmente quem trabalha no meio rural, né? É de que o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, né? Faça análise periódica da água que está sendo fornecida ao meio rural, através de carro-pipa, para que a gente garanta que a água que está chegando é água de qualidade, ou que pelo menos não seja contaminada. Né? Já foi anunciado na própria audiência que o laboratório vai... segundo nos informaram, o laboratório estava quase pronto e vai ser concluído. Eles não deram prazo, não, mas pela urgência, né, da epidemia, a gente acredita que vai ser rápido. Uma outra decisão foi de que a Compesa, não sei se vocês observaram ontem, a representante da Compesa, ela falou que a estação de tratamento de água de Afogados da Ingazeira tem condições, né, suficientes para tratar água para a população. É uma questão que eu contesto. Eu contesto porque em outra audiência, outro representante da Compesa disse que o problema de falta d'água em alguns bairros de Afogados da Ingazeira, de todo mundo não ter água com regularidade todos os dias, era justamente porque a estação de tratamento não tinha condição de tratar água para essa população. Porque ela foi, segundo a informação, a estação de tratamento de Afogados foi projetada para uma população de 15 mil, né? Hoje, me parece que a gente tem em torno de 22 na cidade, 23, né, mil habitantes. Então, a coisa está superdimensionada para uma população grande. Por outro lado, você tem um sistema de distribuição de água também muito pequeno, ou aliás, subdimensionado, né? Que provoca estouramentos, ineficiente e que é de amianto, segundo informações que já nos deram em outra audiência. Então, na minha concepção, ou ela não falou a verdade, ou então ela não tinha a informação precisa. De modo que uma das decisões que nós fechamos com o Ministério Público, né, na reunião de conclusão, é de que a Compesa tem que ser notificada para que ela tome providências em relação ao sistema de tratamento de água de afogado da Engazeira, de modo a garantir que a gente possa ter, em anos regulares, água suficiente. Então, veja, nesses anos todos, por que é que Brotas tinha água e as pessoas não tinham água na torneira? Porque o sistema, certamente porque o sistema de tratamento não comporta o tamanho da população. Então, esse foi outro encaminhamento da audiência, que a gente espera ser cumprido e que, se for preciso, a gente pode voltar a reivindicar essa coisa, né? Essa foi outra decisão, e uma quarta decisão foi solicitação do próprio IPA, né, de que a gente se reúna com os conselhos, né, e aí a gente não tem perna para isso, e a gente vai dizer que os conselhos têm que fazer a sua parte, né? Que, segundo o IPA, para que o município seja atendido por PIPA, o conselho tem que se movimentar, tem que dizer onde é que há a necessidade de água para consumo humano, onde não haja nenhuma outra fonte, como a gente citou o caso de Ramada da Quixabeira, e aí notificar, informar o IPA para que eles tomem a providência de carro-pipa. Então a gente vai tentar fazer a nossa parte e o IPA cumprirá a parte dele, segundo as notificações que o Ministério Público vai fazer. Bom, é tudo que a gente podia, né, conseguir e conseguimos, né?
Agora 1h47, você ouviu o assessor político pedagógico da Diaconia Afonso Cavalcante. Vamos trazer também a fala da coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, que traz uma avaliação sobre a audiência pública. Célia disse se essa audiência foi proveitosa, qual a análise da Casa da Mulher do Nordeste em relação a esta audiência que foi realizada na última quarta-feira aqui em Afogados, no Cine Teatro São José.
Então, essa audiência, para nós que estávamos na organização, todos nós, foi o grande pontapé, digamos assim, para um início de uma luta, né, que para nós não começou, claro, com essa audiência. A gente já realizou várias discussões, duas audiências o ano passado, para poder prevenir a situação que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, não foi, pelo menos o que a gente sabe, as medidas cabíveis para que a gente não chegasse nesse colapso que nós estamos hoje, tanto na questão da água, como na questão da contaminação da água que está sendo ingerida, principalmente pela população rural. Então, a nossa expectativa quanto à Casa da Mulher do Nordeste é muito grande, né? Porque a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande, a participação da população, dos estudantes, inclusive eu quero parabenizar aqui a participação dos jovens, das jovens, estudantes, né, das escolas, agradecer as professoras de ciência, atendendo o nosso chamado, a participação da população, dos homens e mulheres e das instituições da sociedade civil que se fizeram lá presente e participaram ativamente, inclusive intervindo, fazendo as suas falas, colocando as suas indignações em relação a essa situação. Então, a audiência, ela teve um êxito no sentido que ela cumpriu o seu objetivo de levar essa discussão à população e trazer todas as organizações, autoridades competentes que trabalham com essa questão da água, né, da distribuição da água no nosso estado, tomar de fato medidas que venha a resolver essa situação, que não pode a gente continuar, né, nesse contexto que a gente está vivendo, né, de pessoas morrendo por ingestão de água contaminada. A população que está sendo vítima, né, desse descaso, digamos assim, de estar ingerindo uma água contaminada, ser culpabilizada por falta de higiene. A gente não pode frisar um caso ou outro que aconteça isso, de um caso generalizado de contaminação de água que as pessoas estão recebendo e estão adoecendo, né, em grande número, e isso a gente não pode, de forma alguma, culpabilizar a população. A população não é a culpada disso, né? E a gente não estava ali querendo achar o culpado, a gente estava querendo era encontrar a solução. Então a gente quer encontrar a solução e que a população ela possa receber uma água de qualidade para evitar doenças, principalmente nas crianças e nos idosos. Então, eu acho que acredito que o passo agora é um passo importante, fazer com que esses encaminhamentos eles se tornem concretos, né, para que a gente monitorar isso, esses encaminhamentos, para que eles se tornem na prática e não fique só na discussão, mas que eles vá para a prática. prática e a gente consiga fazer valer de fato o que as autoridades, inclusive, colocaram lá ontem diante de toda a população.
Agora 1h51, o programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. E lembrando que os principais encaminhamentos da audiência pública foram: a audiência deliberou que o DENOX deverá elaborar um cronograma semanal sobre as atividades de conclusão da adutora do Pajeú e encaminhará ao Ministério Público. A Secretaria de Saúde Estadual realizará análises periódicas da qualidade da água que está sendo distribuída nas zonas urbana e rural pelos carros-pipa. O Ministério Público Estadual encaminhará a solicitação à Compesa, solicitando esclarecimento sobre a real capacidade das estações de tratamento de água e distribuição. A sociedade se responsabilizará, né, por acionar os representantes dos conselhos rurais da região para realizar um levantamento das comunidades que não dispõem de outra fonte de água para consumo humano, para que sejam atendidas também pelos carros-pipa. E o Ministério Público Estadual irá mobilizar os governos municipais e estaduais para iniciar uma campanha de conscientização sobre o uso racional da água. Agora, 1h52, você está acompanhando o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Vamos trazer uma música e em instantes estaremos de volta com mais informações dentro do nosso programa.
Sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Você traz a lenha pro meu fogo acender.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora, 2:01, estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Você, mulher de toda a região do Pajeú, que está na sintonia, pode participar do programa ao vivo aqui na Rádio Pajeú pelo 3838-1213. E nós estamos recebendo a técnica da Casa da Mulher do Nordeste e educadora social, Tatiane Faustino, para falar sobre o projeto Brasil Local Feminista, será apresentado na próxima terça-feira em São José do Egito, pela Casa da Mulher do Nordeste, em parceria com a ONG Guaí, que é do Rio Grande do Sul, e os grupos de mulheres trabalhadoras rurais, Artesanato Pajeú, Vivendo e Aprendendo, e o grupo Produzindo e Preservando. Tatiane, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Fala Mulher. Qual o objetivo desse projeto e onde será a apresentação em São José do Egito?
Boa tarde, Juliana, e boa tarde a todas as ouvintes e ouvintes. Então, Juliana, o projeto Brasil Feminista Local tem como base organizar 12 bases de economia solidária e feminista em todo o Brasil. E Pernambuco é uma dessas bases. A outra é o programa, o projeto também vai realizar seminários estaduais e regionais. O nosso vai ser um regional, no caso, que vai estar acontecendo na próxima terça-feira. O outro também vai fazer uma publicação de um caderno da Rede de Economia Solidária e Feminista, que o Brasil Local teve como ideia lançar essa rede de economia feminista, onde tem mulheres de todo o Brasil, mulheres rurais e urbanas. E também ela tem como base o fortalecimento econômico das mulheres. Aí como? Através de buscar recursos para investir na produção, nos quintais produtivos, na produção de artesanato. Então, ela tem esse objetivo.
E esse é um dos objetivos da Casa da Mulher do Nordeste, que é justamente trabalhar o desenvolvimento econômico dos grupos de mulheres.
Isso, essa é uma das linhas da Casa da Mulher do Nordeste, trabalhar a questão econômica das mulheres, a renda. E a gente vê que, através desse projeto da Guaí, é uma oportunidade de a gente estar buscando alcançar e acessar políticas públicas que já existem, mas que a gente não sabe como chegar para acessá-las.
E como está sendo a mobilização para a apresentação do projeto na semana que vem?
Então, os 4 grupos já foram mobilizados, que são Mulheres Trabalhadoras Rurais, que é de Queimada de Zé Vicente, de São José. Aí, grupo de mulheres é Artesanato Pajeú, que é daqui de Afogados, da Engazeira, que elas trabalham com artesanato, mas o reaproveitamento de tecidos, de toda a matéria-prima que geralmente é jogada fora. Também tem um grupo de mulheres que é Vivendo e Aprendendo, que é do Ladeira Dantas, que trabalha com produção rural. E tem Criando e Produzindo e Preservando, que é uma comunidade de São José também. São mulheres que trabalham com quintal produtivo e têm uma experiência muito interessante, que elas vendem produtos para os programas sociais, que é o PAA e o PNAE.
Essa é a primeira parceria da Casa da Mulher do Nordeste com a ONG Guaí, do Rio Grande do Sul, ou vocês já desenvolveram alguma outra atividade em conjunto?
Essa é a primeira parceria que se iniciou no ano passado, primeiramente juntando as mulheres para formar a rede de mulheres de economia solidária e feminista do Brasil. E a gente está se consolidando nesse segundo momento, nesse segundo ano, com essa proposta de acessar as políticas públicas.
Tatiane, você como uma das técnicas e educadoras sociais da Casa da Mulher do Nordeste, que trabalha diretamente com as comunidades rurais, você tem acompanhado, juntamente com as outras técnicas, a situação difícil em que as mulheres vivem hoje na zona rural, com essa situação da estiagem, a falta de água, a falta de políticas públicas para a garantia da água de qualidade em épocas de estiagem. Realmente é uma situação de calamidade.
Sim, por si só as mulheres já são as mais atingidas por morar no campo, por todas as maneiras de pobreza, seja do acesso ao alimento, seja do acesso à água, seja na assessoria técnica e principalmente quando a gente chega nesse momento forte de estiagem, porque muitos maridos vão embora, as mulheres que ficam para ir atrás da água, ir atrás do alimento. Então a gente vê que as mulheres são as mais atingidas e como uma vez a secretária Cristina Buarque, da Secretaria de Mulher de Pernambuco, ela disse que são as mulheres quem carregam todos os desastres, são elas quem sofrem, são elas quem vivem toda a pobreza. Então, no campo não é diferente. Então, como estratégia, a casa tem sua assessoria, que é emancipadora, que é voltada para as mulheres, que a gente assessora as mulheres na sua produção agroecológica. E a gente percebe, Juliana, que a família que desenvolve agroecologia, que desenvolve práticas agroecológicas, tem convivido muito melhor do que as famílias que não têm esse apoio. A gente consegue notar essa diferença na alimentação, na segurança da água. E a casa está aí com o programa 1 milhão de cisterna, que a gente procura reforçar mais ainda que as mulheres devem ser assistidas por esse programa, porque são elas quem gerem a água de beber, são elas quem gerem a água de fazer a alimentação. E se a gente não treina essas mulheres, não capacita, essa água não tem o destino que deveria ter.
Adequado.
Isso mesmo.
Além do P1MC, a casa também está executando o P1+2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas. Inclusive, nós vamos trazer nas próximas semanas a equipe de execução do P1MC e do P1+2 para sabermos como está a execução desses programas aqui na região do Pajeú. Tatiana, mais alguma informação?
Não, Ju, o que eu quero falar é que a nossa preocupação com a estiagem, com a seca, é constante. Porque geralmente a gente fala mais quando o sapato está apertando o calo.
É verdade.
Mas essa é uma preocupação da Casa da Mulher do Nordeste constante. A gente procura trabalhar a convivência com o semiárido, não o combate à seca, porque é um fenômeno natural que sempre vai existir, principalmente nessa região que a gente vive, que é semiárida. Então, a gente procura priorizar as mulheres, até porque elas aceitam muito mais fácil as tecnologias e cuidam. Então, é isso. A nossa preocupação é constante, como deve ser de cada agricultora, de cada agricultor, a preocupação de armazenar alimento, armazenar água para... A gente diz que a gente vive feliz no sertão, mas a gente pode viver muito mais a partir dessas tecnologias que a gente pode estar tendo na nossa propriedade, pode estar se adaptando, pode estar manejando bem e cuidando bem. Então, esse é o recado.
Para a gente reforçar, terça-feira em São José do Egito, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, projeto Brasil Feminista Local, que será apresentado pela Casa da Mulher do Nordeste, em parceria com a ONG Guaí, do Rio Grande do Sul, com outros grupos de mulheres, né, grupos de artesanato, enfim. Esse projeto vai ser a partir de que horas?
Vai iniciar às 8 horas da manhã no Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São José do Egito.
Todas as mulheres desses grupos podem participar?
Podem, todas as mulheres. A gente já mobilizou, já convidou e elas estarão lá para a gente ver esse projeto.
Obrigada.
Obrigada, Juliana, pelo convite e até a próxima.
Às 2 horas e 9 minutos, conversamos com Tatiana Faustino, que é técnica e educadora social da Casa da Mulher do Nordeste. E na semana passada, falamos aqui no programa Fala Mulher sobre o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e sobre o 7º Encontro de Mulheres de Terreiro, que aconteceu no Recife. A socióloga Vilma Reis, da CEAFRO Bahia, Programa de Educação para Igualdade Racial e de Gênero, do Centro de Estudos Afro-Orientais, Unidade de Extensão da UF, da Universidade Federal da Bahia, esteve no encontro de mulheres de terreiro em Recife e fala sobre os enfrentamentos que a população negra ainda precisa fazer para que sejam reconhecidos na sociedade seus valores e suas crenças. Vilma Reis conversou com a assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, e fala para a gente agora sobre esses desafios da população negra.
Grita na sociedade brasileira uma questão que parece que não é tão complexa, né? Que é, não, as pessoas, desde a Constituição de 88, onde se consolidou a ideia de concurso público, né? Porque a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de todo o sistema de gestão do país, a gente está falando do sistema judiciário, que faz todo o sistema jurídico do país, a gente está falando do poder legislativo, né, que é onde se assenta todas as câmaras, assembleias e o próprio Congresso Nacional. E veja, parecia que essa era uma questão que estava superada. Bom, existem discussões em diferentes partes do mundo, como, por exemplo, muitas cidades e muitos estados nos Estados Unidos já sabem disso. Por exemplo, a cidade de Chicago, no trato, aquela ideia de dizer, olha, as pessoas, muitas pessoas negras não falam realmente o high English, né? E eles falaram, ok, nós falamos Ibanics, né? Que é o inglês falado de uma outra forma e que não está errado. E nesse debate em torno da cidade de Chicago, por exemplo, e Los Angeles, por aí, começou uma discussão também sobre essa questão do concurso. Né? Começou no acesso às universidades, as chamadas universidades de ponta, né? Em que, por que que o fulano, o menino branco de classe média alta, ele passa naquelas instituições e o outro que está alijado de todo um repertório, inclusive teórico, e isso não quer dizer que você não tenha as suas... E isso é o que a gente efetivamente, Sueli Carneiro chamou de epistemicídio, né? Olhando para uma discussão feita com o sociólogo Boaventura Souza Santos, o que é esse epistemicídio se não você não respeita o repertório de conhecimento de um grupo e você incorpora de forma violenta, hegemônica, o repertório teórico de um outro grupo, né? Isso tem ocorrido de forma sistemática nos concursos brasileiros, né? Claro que o menino que faz concurso para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para os poderes de justiça no Brasil, ele passa naquela prova não é somente porque ele é inteligente, retado, porque ele entendeu tudo. É porque aquela prova é feita com base em um repertório de conhecimento que ele teve acesso e foi treinado ostensivamente e violentamente para dominar. Esse mesmo jovem promotor ou promotora vai para o Ministério Público muitas vezes sem saber nada de tudo isso que a gente está discutindo aqui no encontro de mulheres de terreiro de Pernambuco, né? Eles vão para lá sem pensar em questões que são fundamentais para a sociedade brasileira. Então isso é o que eu, como socióloga, chamo de estelionato intelectual.
Que não representa a maioria
isso.
da população.
Então, eles sofreram estelionato intelectual e os assuntos, que a gama de assuntos que se junta para montar uma prova por essas grandes agências que montam prova no país, elas refletem esse estelionato intelectual. Né? E o que é esse estelionato intelectual? É você só pegar a experiência do grupo branco. Você deixar de lado a experiência do grupo negro. E se você deixa a experiência do grupo negro de fora no Brasil, você está deixando a experiência de 52% da população brasileira. Nós somos, nesse momento, mais de 100 milhões. E essas pessoas vão para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, né? Para a DPU, a Defensoria Pública da União, ou as estaduais. Eles vão para o Ministério Público Federal. E é claro, quando eles se batem com uma causa de quilombo, aí você tem uma mulher brilhante no judiciário brasileiro, que é Débora Duprá, né? Você tem uma Flávia Piovesan, você tem uma Dora Bertúlio, né? Propositalmente eu estou citando só mulheres, isso aqui é uma postura política, né?
Claro.
Né? Mulheres fantásticas que têm uma inserção brilhante no mundo do direito. Quer dizer, ou chega na mão delas, ou não acontece nada, porque você tem um corpo de pessoas no judiciário que elas não foram treinadas para pensar o que é decreto 4887, que é o decreto que regulamentou o artigo 68 da Constituição, que trata da titularização das terras dos quilombolas. Como alguém pode ter chegado, passado num concurso, sem ter passado por esse conteúdo? É claro que ele não vai poder fazer uma peça jurídica capaz de alterar a situação e entender que a comunidade quilombola tem direito ao seu território. Né? Quando você vê um Aires Brito fazer uma peça jurídica como ele fez para Raposo Serra do Sol, são muitos anos na estrada. É uma peça juridicamente brilhante, politicamente é pertinente. Mas não é isso que a gente tem vivido. Quando a gente vê também um STF que conseguiu pensar, né? Quando você vê gente dentro do Congresso que conseguiu pensar uma lei Maria da Penha, foi graças à ação do movimento de mulheres, né? Foi graças à própria coragem de Maria da Penha Fernandes, que levou o Brasil para uma corte internacional. Mas efetivamente, o que que os poderes de justiça, o poder legislativo e o poder executivo elabora quando elas sempre têm uma performance que é de machos adultos, brancos, jovens e fortes no comando? Eu estou botando muitas aspas nesse forte, né? Que na verdade são meninos brancos de classe média alta, brutalizados por uma ignorância que lhe é imposta, né? E que eles crescem sem uma noção de Brasil. E claro, depois eles aprenderam nessas forminhas, os concursos são feitos nessas forminhas, então nós defendemos que tenha uma outra forma de montar o concurso. A gente já fez uma experiência na Bahia, dentro da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a seleção pública que houve dentro da CEPLAN, dentro da SEI, que é a Superintendência de Estudos Econômicos, né? Foi até montada a prova por uma agência de Brasília, uma dessas empresas que faz concurso em Brasília, a SESP. Mas já veio com os conteúdos da CEPROM e da SPM. Isso é uma novidade, porque aí o rapaz, a moça, o candidato, a candidata, vai ter que ir lá ler o que é Lei Maria da Penha, ler o que é Decreto 487, ler o que a gente está falando da Lei 10.639, não é um casuísmo do movimento negro, né? Ler o Decreto 6040, que trata dos direitos de povos e comunidades tradicionais, ler a Convenção 69, isso tudo tem que entrar como repertório nos conteúdos de concurso. Porque é para legislar nesse país, não é para legislar na Finlândia, na Áustria. Eu, particularmente, morei na Áustria. E os juristas de lá, lá onde se reuniu o Fórum Mundial de Direitos Humanos, na década de 90, eles estão tentando entender o mundo. O Brasil, que se acha tão cosmopolita, tão internacional, o Brasil é extremamente fechado. O Brasil é extremamente, inclusive, a gente sofre a ação violenta de colonização de São Paulo em cima do Nordeste. Né? As pessoas acham que o Sul-Sudeste entende mais o mundo do que nós. Ela bota Milton Santos no meio da roda para a gente reposicionar e pensar. O Brasil é multicêntrico, o Brasil não pode pensar que tem um centro, Né? O Brasil é multicêntrico, e se é multicêntrico, tem múltiplas possibilidades e múltiplos pensamentos. Né? Então, isso que é a questão que a gente debateu aqui ontem na abertura, o nosso debate em torno de democracia e desenvolvimento sem racismo, que é o tema da terceira CONAPIA, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que dará lugar em Brasília no início de novembro. A pauta é essa porque o Brasil não está tendo desenvolvimento, o Brasil está tendo crescimento. Crescimento com violenta concentração de riqueza. Né? Você não está efetivamente garantindo o desenvolvimento quando é possível um país conviver tendo na sua, tendo na sua pauta de exportação os aviões da Embraer e tendo esgoto a céu aberto na frente do menino e da menina. Né? Onde você não pode ter os idosos tendo um tratamento respeitoso. Né?
Várias comunidades sem direito à água.
Sem direito à água, sem direito ao saneamento, sem direito à praça. Né? E mais do que isso, sem direito a isso que toda a sociedade produz, que é cultura. Né? Cultura não precisa de adendo, disse ontem Silvani Euclênio, secretária nacional de povos tradicionais do CEPI. A cultura não precisa, você é cultura porque o menino está tendo aqui o teatro para não ir para droga. Quando você investe no centro da cidade para a classe média, você não bota adendo? Por que tem que botar adendo no Imbura, no Jaboatão? Né? Por que no Coque, no Brasília Teimosa?
Passarem.
Né? Por que tem que botar adendo quando você oferece alguma produção cultural? Porque cultura as pessoas já têm, chega a transbordar. Tem que furar para drenar de tanta cultura que tem. Né? E é cultura, e não precisa dizer que é popular, que é erudito, é cultura, acabou. A experiência humana só é possível pela cultura. Né? Então, essa questão, para nós, ela é fundamental. O debate que se colocou nessa terceira conferência e que essas plenárias independentes, como essa que está ocorrendo aqui hoje, né? Dessa liderança estabelecida aqui por essas mulheres,
construção, né? Coletiva,
por Vera Baroni, por Lourdes, por todas essas mulheres que estão aqui. Né? Lúcia, quer dizer, esse papel político que elas estão tendo de se reunir sem a tutela do Estado, né? Dizendo, nós temos vozes, né? Se poder é bom, as mulheres negras querem poder, né?
Nós temos propostas,
e se nós temos propostas, nós pensamos a sociedade brasileira, que isso é uma coisa fundamental. Nós pensamos, nós pautamos e nós temos. E essa é uma conferência diferente, portanto, que não é como a primeira em 2005, nem a segunda em 2009, em que nós estávamos ainda fazendo os diagnósticos. Né? É como se a sensação que nós temos, né? Eu falei ontem isso, é como se o Brasil tivesse sido reinventado há 10 anos atrás. Né? Parece que a gente vinha de um pesadelo. Né? E quando tem esse advento de realmente uma alternância de poder, né, que ocorreu em 2003, 2002 para 2003, houve uma alternância de poder depois de anos de luta, foi a primeira vez que se abriu. Aí se mostrou, olha, tem tudo isso sociedade brasileira. Agora a sociedade brasileira quer ser beneficiária de tudo isso. Né? Então, esse dado do concurso, ele é fundamental porque ele era tratado como uma coisa com maior isonomia no país, né? Olha, o concurso é a coisa mais democrática. Todo mundo... Não, não é assim. Se você domina os conteúdos, se você só bota o repertório que é acessado por um grupo, o concurso é altamente fraudulento. Altamente fraudulento. Se é um concurso nacional e você não respeita a experiência cultural pernambucana... Né? Se você não respeita a experiência cultural baiana, se o concurso tem propostas, ideias, textos, narrativas que incorpora exclusivamente a experiência de São Paulo, do Rio e de Brasília, que interruptamente nós temos vivido essa violência simbólica, né? Que ela deixa marca na gente, porque o resto do país não está se vendo naquilo.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
é de sonho e de pó, o destino de um só. Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo, é de laço e de nó, de gibeira o giló dessa vida cumprida só. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora são 2 horas e 27 minutos, às 2h27, e você está acompanhando o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que vai ao ar todas as sextas-feiras, neste mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos, e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Fique sabendo.
Ontem, dia 1º de agosto, foi o Dia Mundial da Amamentação. A data foi criada a fim de promover o exercício da amamentação natural, com o objetivo de combater a desnutrição infantil, além de possibilitar a criação de bancos de leite para crianças que não têm condições de serem amamentadas por suas mães. O leite é um dos principais alimentos para nutrir o organismo humano e, por isso, toda criança, ao nascer, deve ser amamentada. Além dos laços afetivos com a mãe, a amamentação é necessária, pois é a forma da criança receber cálcio, fósforo e ferro, além de outros nutrientes importantes para que tenha um crescimento saudável, como as vitaminas. Garante a boa formação óssea, que vai do nascimento até os 35 anos de idade, e 1º de agosto, portanto, Dia Mundial da Amamentação, que faz bem tanto para a criança quanto para a mãe. Agora, 2h31.
Agenda.
No quadro Agenda, vamos informar que o PUMC, Programa 1 Milhão de Cisternas da ASA, executado pela Casa da Mulher do Nordeste na região, está realizando capacitações de famílias em gestão de água para a produção de alimentos. Essas capacitações estão acontecendo em diversos municípios. Em São José do Egito, serão realizadas em Riacho do Meio, Canudos, Açude da Porta, Macambira e Juazeirinho, na Escola de Baraúnas, dias 5 e 6 de agosto, portanto, segunda e terça da semana que vem. Em Cachoeirinha, Ladeira Dantas, Cantinho, Pedra Atravessada e Grota Funda, na Associação de Ladeira Dantas, dias 22 e 23 de agosto. Em Solidão, no município de Solidão, capacitações nas comunidades de Barra, Macambira e Tonheira, que serão na sede da Associação de Macambira, dias 15 e 16 de agosto. Em Santa Luzia, Pajeú Mirim, Ilha do Rato, essa capacitação será na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Solidão, dias, portanto, começou ontem e vai ter sequência. E tem sequência hoje, portanto, ontem e hoje, essa capacitação para as comunidades de Santa Luzia, Pajeú Mirim e Ilha do Rato, na sede do Sindicato de São do município de Solidão. Agora, 2h33, estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Você pode acompanhar o nosso programa no site www.casadamulherdonordeste.org.br, onde todos os programas ficam agendados, e acompanhar as ações da Casa da Mulher do Nordeste nas redes sociais Twitter e Facebook. O Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. Um bom final de semana, até a próxima sexta-feira com mais uma edição do programa Fala Mulher.
Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. fotografias recortadas em jornais de folhas amiúdes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Balas de canhão é inútil, pois existe um grande ser. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós. Apenas um cigarro, nem vou te beijar, gastando assim o meu batom.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Foi choque.